noticiário.
Então me fala, obrigado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 18 de abril de 2024, com os seguintes tópicos. Procurador Mário Lumbundo diz que diariamente dão entrada casos de fuga à paternidade na Procuradoria do Namibe.
Desde a falta de assistência aos filhos, desde o estabelecimento de filiação.
Populares que vivem na montanha da Leba serão realojados nos municípios da Bibala, Namibe e Naumpata, na Uila.
Podemos fazer então o reassentamento da nossa população.
Psicólogo clínico do Namibe, António Matias Fiel, antigo funcionário da saúde, defende valorização da especialidade.
Nos hospitais, o psicólogo clínico é importante.
Na província do Cunene, aumentam casos de gravidez precoce e SIDA.
A gravidez na adolescência tem se intensificado cada vez mais.
Caminhos de ferro de Moçâmedes devem ser privatizados, defende economista.
O ideal era que a própria empresa fosse privatizada.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O procurador Mário Lumbundo, do Namibe, afirmou que diariamente dão entrada na procuradoria local casos de fuga à paternidade. O magistrado do Ministério Público, abordado pela rádio pública local, diz que os militares, polícias e professores são os que mais se furtam prestar assistência social aos seus filhos.
Podemos calcular em média de 3 ou 4 por dia. E as questões vão entrando, são de várias naturezas, conforme eu dizia, desde a falta de assistência aos filhos, desde o estabelecimento de filiação e outras situações relacionadas com a tutela em filhos menores. De forma geral, as pessoas que estão desempregadas é que têm mais dificuldades econômicas e estas, às vezes, solucionar esses problemas têm sido um pouco mais complexos, apesar de que ninguém está isento de cumprir com as suas obrigações enquanto progenitor por insuficiências econômicas. Qualquer que se preza ser pai deve sempre evitar esforço para garantir o sustento dos seus filhos. Mas, a par disso, também temos tido situações de alguns não têm problemas de rendimento. No caso de professores que são o maior número, polícias e militares, onde verificamos que, mesmo tendo ou dispondo de proventos mensais, e que às vezes é cumprir com a sua prestação de sustento à família, tem-se encontrado muitas dificuldades. E naqueles casos que, às vezes, entre os progenitores não há um entendimento, então tem feito recurso ao tribunal por intermédio da Procuradoria para ver, de facto, esses interesses tutelados.
Procurador do Namibe, Mário Lumbundo, refere-se que, próximo dia 27 deste mês, a Procuradoria-Geral da República em Angola completa 45 anos da sua institucionalização. Populares que se dedicam ao corte de lenha e fabrico do carvão na Serra da Leba, no Namibe, vão ser reassentados no município da Bibala, província do Namibe, e na Umpata, província da Uila. Esta é uma das decisões saídas do primeiro encontro de alto nível entre os governos provinciais do Namibe e da Uila, realizado recentemente no município da Bibala. A administradora da Bibala, Luzia Arcanjo, assegurou à Rádio Pública que neste momento prepara-se o terreno na localidade das Mangueiras, na Bibala, onde vão exercer atividade agrícola.
Nós estamos a trabalhar nas Mangueiras, estamos a fazer a limpeza do terreno e depois ver os serviços sociais que vamos implementar no local. Nesse momento estão as equipas a trabalhar. Queremos ver se conseguimos terminar com a limpeza do terreno, o talhonamento de todo o espaço, para podermos fazer então o reassentamento da nossa população no local indicado. Estamos a falar aí de uma área de 200 hectares para receber 50 famílias numa primeira fase. crise, mas vai ter espaço para mais famílias.
A administradora do município da Bibala, província do Namibe, Luzia Arcanjo. Já tiveram início os trabalhos de preparação do terreno, onde serão realojados cidadãos que se encontram na encosta da Leba, onde sobrevivem da comercialização da lenha e do carvão. O psicólogo clínico do Namibe, António Matias Fiel, antigo funcionário da saúde, agora na reforma, defendeu a valorização da especialidade, dada a sua importância na prevenção, promoção da saúde mental, tratamento diagnóstico e a reabilitação das pessoas que estão acometidas com problemas psíquicos. O psicólogo teceu estas declarações esta quarta-feira, 17 de abril, no Espaço Mangolé, do Namibe Fala a Verdade.
Os psicólogos são chamados para intervirem nos casos em que as pessoas agem do ponto de vista comportamental de uma forma deturpada, de uma forma errada. A psicologia é necessária em todos os lugares. Como dizia o senhor jornalista, em todos os sítios. Nos hospitais, o psicólogo clínico é importante porque ele vai trabalhar ao lado do médico, não é? Ele vai intervir em situações em que o médico não pode fazer, como, por exemplo, situações que afetam a vida emocional, a vida psíquica do paciente. Eles fazem essas interconsultas dentro dos hospitais e vamos olhar para a saúde pública, onde os psicólogos têm que sair nos programas de promoção, programas de prevenção, dando palestras, informando, não é, a forma de como prevenir os problemas mentais às pessoas. Infelizmente, a psicologia é uma ciência nova. As pessoas não têm ainda o hábito de fazer recurso ao psicólogo, porque têm nas suas mentes de que o psicólogo é apenas para um esquizofrênico, estamos a falar dos malucos. Mas o psicólogo aparece tanto nos problemas de adoecimento como para as pessoas saudáveis, para dar certas orientações úteis na vida.
Psicólogo clínico do Namibe, António Matias Fiel, e a importância da sua especialidade nos hospitais e não só. A gravidez precoce e aumento de casos de SIDA estiveram em debate nesta terça-feira, 16 de abril, no Cunene. Os pormenores desta notícia é com o jornalista Armando Chicoca.
A governadora da província do Cunene, Gerdina Olipama de Dalelwa, manifestou-se nesta terça-feira, 16 de abril, preocupada com o aumento de casos de contaminação de HIV-Sida. Durante a palestra realizada na Mediateca Antônio de Dalelwa, sob o lema Saúde e Autocuidado na Adolescência e a Juventude, promovida pela primeira-dama Ana Dias Lourenço.
As doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce, assuntos a serem abordados neste encontro, constituem problemáticas que merecem a máxima atenção da família, da sociedade e do Estado, se apresentam como fenômenos que comprometem o futuro próspero dos jovens e, consequentemente, do país.
A gravidez precoce?
A gravidez na adolescência tem se intensificado cada vez mais, elevando os efeitos negativos no processo de ensino e aprendizagem por conta do abandono escolar. Na nossa província, por ter uma vasta área fronteiriça, com grande mobilidade de pessoas de diversas nacionalidades, propicia a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis. Para reforçar a nossa preocupação, tomemos como exemplo o ano de 2023. VIH-Sida foram realizadas 52.536 testes, dos quais 1.434 pessoas testaram positivo e destes, apenas 861 iniciaram o seu tratamento.
A primeira-dama, Ana Dias Lourenço.
Decidi realizar esta palestra aqui em Ondiva porque pretendo dar resposta a muitas solicitações que os jovens desta província me dirigiram. Foram apenas algumas horas. Acredito que não foram suficientes para a absorção plena do conhecimento sobre comportamentos saudáveis, sobre saúde sexual reprodutiva, gravidez precoce, casamentos precoces, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, planeamento familiar e as implicações de tudo isto na saúde mental dos adolescentes e jovens. Fica aqui a promessa e o compromisso de que, com o apoio do Governo da Província do Cunene e certamente com o vosso apoio e o engajamento de outros jovens da província, que não podiam estar aqui todos, tornarmos isto de forma mais permanente, sustentável. Portanto, ser algo que possa ser vivido no vosso dia a dia.
António Matias Fiel, psicólogo clínico.
Eu gostaria de incentivar, né, a primeira-dama, se pudesse passar por todos os sítios, seria muito bom.
Armando Chicoca.
Caminhos de ferro de Moçâmedes devem ser privatizados, defende economista José Macuva. Reagia à decisão do Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Moçâmedes, com sede no Lubango. Teodoro Albano, da Voz da América, completa esta informação.
O programa a ser executado no âmbito das parcerias público-privadas visa capitalizar os investimentos milionários efetuados pelo governo angolano no quadro da reabilitação e modernização do CFM. O programa está a ser cumprido através de uma concessionária que está a tratar da gestão e rentabilização do património da empresa. O economista Altino Silvano vê mérito na decisão, mas alerta para a importância de transparência no processo.
Os concursos devem ser transparentes, devem vencer os melhores, os que apresentarem melhores propostas, aqueles que têm mais capacidade, melhores capacidade técnica e financeira para poderem explorar essas infraestruturas, porque senão corremos o risco de facto daqui termos vencedores que não tenham capacidade nenhuma, nem sequer experiência, e de facto, e se assim acontecer, poderão comprometer os grandes objetivos que se pretende com essas infraestruturas.
Cético com a medida está o economista José Macuva, que analisa a decisão como uma forma que a empresa encontrou para atenuar os prejuízos que as empresas públicas, no geral, estão a registrar com o cenário económico desfavorável dos últimos anos. José Macuva entende que
não é um programa assim que se espera que traga resultados satisfatórios, né? O ideal era que a própria empresa, né, fosse privatizada, ou pelo menos fosse terciarizada, no sentido de que ela estivesse a funcionar totalmente dentro das regras do mercado. Com essa decisão, penso que ela vai continuar na mesma, sem que se espere dela grandes resultados.
Neste momento estão disponíveis espaços para exploração ao longo da linha, disse o diretor comercial do Caminho de Ferro de Moçâmedes, Carlos Rol.
O Caminho de Ferro de Moçâmedes tem à disposição os espaços das estações ao longo da linha para a parceria, para que esses atores montem um negócio, um escritório, desde que não ofenda o interesse público ou privado.
O Caminho de Ferro de Moçambique beneficiou, a partir do meio do início da década do ano 2000, de avultados investimentos no âmbito do crédito da China à Angola, que permitiu a reabilitação e modernização da linha, construção de estações, armazéns e outras infraestruturas. Os investimentos milionários que marcaram o início da entrada em força do dinheiro chinês em Angola contemplaram igualmente o Caminho de Ferro de Benguela e o Caminho de Ferro de Luanda. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.